Parashá dessa semana é Parashá de Yitro. Parashá começa contando sobre o aparecimento do Yitro, sogro do Moshe, que morava em Midian. Quando ele ouviu falar que o povo saiu do Egito, ele veio ao encontro do povo no deserto. E aí acontece a história que Yitro vê o seu genro Moshe de manhã até de noite, recebendo as pessoas para responder as perguntas, tirar as dúvidas. E o Yitro fala: desse jeito não dá. Não funciona para você, não funciona para eles. Não dá. Todo mundo na sua cabeça. E o Yitro dá a ideia: se Deus concordar com você, ele diz para o Moshe, seria interessante que você colocasse, montasse um sistema judiciário, onde vão ter os juízes menores, entre aspas, para atender as pessoas. Se não sabem responder, passa para uma instância maior, se não para maior, e finalmente chegar até você. E de fato, Deus concorda e o Moshe estabelece isso. E aí a Torá começa a contar, é o final da Parashá, qual foi o processo todo do recebimento da Torá. Como o povo acampou ao pé do Monte Sinai no terceiro mês de Sivan, no primeiro dia, e depois, como Deus manda eles se prepararem para o recebimento da Torá, finalmente chega o grande dia, a Torá entra nos seus detalhes, como foi o momento do recebimento da Torá, e finalmente Deus fala as dez mitzvot, decálogo para o povo. O Moshe repete para o povo. E a Torá termina falando algumas mitzvot sobre proibição de fazer astros, quer dizer, imitar os astros, fazer esculturas dos astros. E também alguns detalhes a respeito do Mizbeach, do altar que vai ter no templo. O Rashi, logo no começo da Parashá, traz um Midrash que comenta por que que o Yitro se chama Yitro. O Yitro tinha vários nomes e diz o Rashi que entre os seus nomes havia um nome chamado Yeter. Yeter significa aumentar. Pergunta o Rashi por que que ele era chamado de Yeter. O que que ele aumentou? Diz o Rashi, Yeter Hashem sheyiter parashahat batorá ve'atat echezé. Ele acrescentou uma parashah na Torá. Quer dizer, ele acrescentou um trecho na Torá. Afinal de contas, ele deu essa ideia para o Moshe de como montar esse sistema judiciário. Uma vez que ele deu essa ideia, e graças ao fato dele dar essa ideia aparece e figura na Torá, ele, na realidade, acrescentou uma porção na Torá, um trecho na Torá. Curioso, se nós formos olhar, quando a Torá fala o ocorrido, a fala do Yitro para o Moshe começa antes, quando ele diz: o que é isso que está todo mundo o que você está fazendo para o povo? Por que que você sozinho está atendendo eles de manhã até de noite? Aí Moshe retruca e fala, as pessoas vêm perguntar, vocês têm dúvidas, etc, etc. Aí diz de novo o sogro do Moshe: não está bom desse jeito, vocês vão acabar perecendo todos, porque desse jeito não vai funcionar, você não vai aguentar sozinho. Então ouça, vou te dar uma ideia. Já está, você vai ver todo o povo, pessoas especiais, sejam tementes a Deus, e que pessoas da verdade, etc. E você vai pegar eles para montar esse sistema judiciário. Pergunta os comentaristas se a fala do Yitro começa bem antes. Ele já acrescentou, ele começa a falar que não está funcionando desse jeito, isso daqui está ruim, vocês vão perecer, não vai dar certo desse jeito. Aqui já começa a fala do Itro.
Por que que o Urashi, quando traz palavras do Midrash?
Midrash Mechista.
Por que que o Midrash fala que o Itro se chama Yeter porque ele acrescentou
um trecho na Torá? Qual o trecho que ele acrescentou? Você vai ver do povo pessoas que sejam idôneas, etc, etc, para montar esse sistema. A fala dele começou muito antes. Ele já acrescentou antes também.
O livro Ismach Yehudá traz uma resposta que é uma grande lição para nós.
Diz Ismach Yehudá: reclamar, criticar, é uma coisa que nós vemos constantemente. Todo mundo tem críticas, todo mundo tem reclamações, todo mundo tem consegue enxergar os problemas. Principalmente quando se trata de coisas dos outros, as pessoas enxergam os problemas.
Enxergar soluções, dar soluções, dar boas ideias, já é uma coisa mais rara.
Reclamar, as pessoas estão lá rapidinho para reclamar. Para criticar, estão lá rapidinho. Para dar boa ideia, aí de repente não sobra muita gente.
Por isso que aqui o Midrash enfatiza, sabe, o Yitro acrescentou um trecho na Torá. Não que ele acrescentou reclamação. Reclamação
não merece receber um nome especial. Infelizmente, pelo menos 90% das pessoas reclamam. E tem críticas. Então, isso não é uma novidade. Não é uma coisa que faz com que ele se transforme em uma pessoa especial, que merece um nome especial pelo que ele fez. Mas acrescentar trecho, acrescentar um trecho de ideia positiva, um conselho bom, de como solucionar esse problema que ele acabou de levantar. Ah, agora sim, Itro, agora você merece um nome especial pela sua dica.
Outra coisa interessante, também no começo da Parashá, quando o Itro está chegando, ele manda mensageiro.
Vai lá, Melena Moshe. Ele falou para Moshe: Anichotenha Itro Baelech. Eu, Itro, seu sogro, estou chegando. Vishtecha, o Shevané Aimá, e também a sua esposa, seus dois filhos, que também estavam lá em Midian, e não foram levados para o Egito para não. Já tinha gente suficiente lá, escravizado, não vai levar mais gente. Estamos chegando todos nós. E como diz Urashi: se você não vai sair por mim, então sai pela tua esposa. Se você não vai sair pela tua esposa, sai pelos teus filhos. O Itro está aqui exigindo uma recepção. E aí, de fato, a Torá conta depois: Moshe saiu para receber o seu sogro. O que significa isso? O Itro está pedindo honra? Nós vemos aqui, a Torá louva bastante o Itro como uma pessoa especial. O que que o Itro está pedindo? Ele avisa: eu estou chegando. Ele quer honra. E será que a Torá está querendo ensinar isso para nós? Uma pessoa deve exigir honra? A Torá, pelo contrário, fala que a pessoa não deve buscar honras. E quanto mais a pessoa foge da honra, ele recebe honra. Mas não correr e exigir honra. Qual o conceito que a Torá está nos transmitindo aqui? Uma explicação extremamente interessante sobre isso. O Itro, o Rav Yisrael Fren traz isso. O Itro não está pedindo honra. Diz o Maharal de Praga que existe uma diferença entre honra e um respeito mínimo e básico. O Itro não está pedindo agora que eu estou chegando, quero que você faz uma festa, uma recepção, toca instrumentos, nada disso.
Mas eu estou chegando, um pouquinho de atenção eu mereço. Eu estou chegando.
Não precisa dar honra, mas atenção.
E aqui nós vemos um ponto extremamente importante. Uma pessoa, um ser humano, como é chamado, a Torá fala que a pessoa foi criada à imagem de Hashem. Quer dizer que quando uma pessoa
é desprezada, é como se a pessoa estivesse desprezando Deus. Quando a pessoa honra a outra, ou pelo menos dá uma atenção mínima para o outro, ele está dando o valor a um ser que foi criado, a imagem de Deus, quer dizer, foi criado por Deus. E esse é o mínimo que o Yitro está pedindo. Eu quero apenas um pouco de atenção. É interessante que isso se liga com o fim da Parashá. Logo no fim da Parashá, ela fala que não é para fazer escadas para subir no altar, e sim rampa. Por quê? Para que o Kohen não vai subir, não vai abrir as pernas demais para subir. Porque, diz a Torá, para não revelar suas partes íntimas para o chão do Mizbeach. Quanto menos ele vai ter que dar passos largos, mais recatado ele vai estar. Isso é honra para o lugar. E aí o Rashi traz as palavras dos nossos sábios. Varei Dvarim Kelva Homer. A Torá está nos ensinando aqui uma lição que se essas pedras, que não... Não é isso, você está desprezando ela ou não. Pedra. A Torá diz que você tem que tomar cuidado para não desprezar a pedra. O seu colega, o seu amigo, que foi criado a imagem de Deus, e ele sim fica chateado com desprezo, quanto cuidado que deve se tomar com o colega. E aqui cabe uma observação que a pessoa com a Friend faz, que é muito típica para os nossos tempos. Quando você está conversando com uma pessoa, a pessoa quer mínimo atenção. Não é honra, é atenção. Infelizmente se vê muitas vezes cenas como essa. O sujeito chega no banco, está na fila, hoje em dia também é proibido, né, a fila do banco. Então vamos no supermercado. Só está na fila, supermercado, falando no celular. Chega a vez dele ser atendido, vai colocando a mercadoria e mal fala oi para o caixa. Aí quando o caixa fala o valor, tira do bolso o cartão de crédito, passa, pega as coisas e vai embora. Um pouquinho de atenção. É um ser humano. A pessoa se sente totalmente desrespeitada quando se quer falar um oi. Pergunta pelo menos, está incomodando o que estou falando no celular? Para não ficar chato. Ou, fala para a pessoa no celular, olha, te ligo daqui a pouco, agora eu vou ser atendido na fila. Mas deixar de dar a atenção mínima e básica que um ser humano merece como ser humano, é uma situação muito, muito chata. Então tem que tomar cuidado e prestar atenção nesse fator. Só para encerrar com uma história, na nossa Parashá nós vemos também sobre a proibição de matar, proibido matar. Havia um rabino na Europa, numa cidade, chamado Rav Nachum Wolf. E uma vez, chegou perante ele, dois jovens. E falaram, rabino, precisamos falar com o senhor. O rabino falou, olha, eu estou agora ocupado aqui em resolver uma coisa muito importante da comunidade, será que vocês podem voltar outra hora? E os dois falaram, não, mas rabino, nós também temos uma coisa que é muito, muito urgente da comunidade. O rabino falou, primeiro, quem são vocês? Aí um diz, eu sou o Yossele, filho do sapateiro. E ele é o Moishe, filho da viúva que mora lá na rua e tal. O rabino olhou e falou, vocês nunca vieram na sinagoga, né? Porque eu não estou lembrado do rosto de vocês. E aí os dois continuam falando, rabino, nós temos um problema muito sério na cidade que precisamos resolver. O Berke... Delator. Infelizmente, acontecia em algumas comunidades que tinha aquele cara que era cri-cri, como se diz, e ele ficava delatando para o governo qualquer coisinha pequena. E sabe como é? O antissemitismo era grande. Então qualquer coisa pequena que o judeu fazia, podia levar à prisão perpétua, podia... Era um problema sério. Infelizmente tinha isso. Os caras que não tinham o que fazer, ficavam delatando os outros. Então, falaram os jovens, sabe? O Berk, o delator, foi terrível, sabe? Semana passada morreu o senhor lá que foi preso, e o outro lá que também está preso, e não sei quem. Sabe? Problemas, muito problemas. A cidade não está aguentando mais. Isso, Rabino, e o que nós podemos fazer? Então, os jovens falaram... O que nós podemos fazer? O Rabino falou, vocês querem que eu chame ele para conversar? Ah, Rabino, que conversar? Eu não tenho que conversar. Já não se conversou com ele? Não vai melhorar. Tem que dar o sumiço. O Rabino falou, como assim dar o sumiço? Tem que matar ele. O Rabino falou, o quê? Matar? Matar uma pessoa? Não precisa matar uma pessoa. Aí, os dois falaram, mas Rabino, ele é um problema. Ele está perseguindo as pessoas da cidade, está causando problemas, está fazendo pessoas serem presas. O Rabino falou, tá bom, mas até aí, matar? E os dois jovens falaram, Rabino, na cidade de Gurovitch, o Rabino lá permitiu pegar o delator que tinha na cidade, amarrar ele, colocar num saco cheio de pedras e jogar no fundo do rio. Então por que o senhor não fala a mesma coisa aqui? O Rabino ficou pensando, dois jovens que eu nunca vi na vida, parece na minha frente, estão querendo que eu dê aval para se matar uma pessoa? Está um pouco estranho esse negócio. Enquanto o Rabino pensava, ele empurrou um livro que estava na mesa. E esse livro era grande, empurrou um sidur que estava na ponta da mesa, o sidur caiu no chão. E algumas das folhas caíram fora do livro. O Rabino rápido levantou o sidur e foi devolver a página que estava caída. E quando ele olha para a página para ver de onde ela é, era uma página do Pirkei Avot, da ética dos pais. E estava lá escrito, primeira linha, Mishnah, no primeiro capítulo, Chachamim Hizaharu Bedivrechem. Sábios, tomem cuidado com as suas palavras. Aí o Rabino pensou, opa, isso daqui é indicação de Deus, que eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo e com esses caras aqui. O Rabino virou para os dois e falou, olha, primeiro eu não conheço vocês. Segundo, vocês vêm aqui, vocês querem que eu dê um veredito de vida ou morte? Dizer, pode matar uma pessoa? Vocês querem que eu fale assim na lata? Não existe uma coisa dessas, uma coisa tão séria. Precisa pensar, precisa ponderar. Vocês querem uma resposta assim? E depois... Essa história que vocês contaram, que Gurovitch, o Rabino, permitiu matar, não acredito na história de vocês. Não acredito. E por conseguinte, meu veredito é, não pode matar ele e vou embora. Aí os dois olharam, bom, então quer dizer que o Rabino não deixa matar? Não, não deixo. Não vou dar permissão fazer uma coisa dessa, não existe isso. E os dois foram embora. Passaram algumas semanas, o Berk aparece na sinagoga. Ops, Berk na sinagoga? Estranho, ele não vem na sinagoga há muito tempo. Ele estava afastado do judaísmo, ele estava só delatando pessoas. Foram conversar com o Berk. E descobriram que tem uma história. A história que aconteceu por trás foi que na época o rabino da cidade, Nachum Wolf, estava com uma luta muito forte contra os iluministas. E os iluministas resolveram que nós temos que fazer esse rabino ser preso e chega. O que, que eles fizeram? Eles foram para o Berk. Falaram para o Berk, sabe o que o rabino falou que pode te matar? Aí o Berk ficou furioso. Foi na polícia e delatou, falou, ó, o rabino disse pode me matar. Aí na polícia disseram, isso já é uma acusação forte, precisa ter provas, não é? Então dois dos iluministas falaram, nós vamos cuidar do assunto. E eles se fizeram de filho desse, filho daquele. Foram lá falar com o rabino para tentar conseguir com que o rabino desse para eles uma permissão
de matar o Berke. E aí eu chegar na polícia com provas, e a polícia já tinha dito, se de fato tiver provas, então o Rabino vai ser preso, prisão perpétua. Uma vez que o Rabino tomou cuidado com o que fala, e foi taxativo que não existe isso, matar pessoas, eles não tiveram provas, não tinham provas. E no final das contas, não só que o Rabino não foi preso, ainda por cima, o Berke começou a se tocar e criou vergonha na cara. E viu, imagina, se com tudo que eu estou fazendo contra a comunidade, foram lá, pressionaram o Rabino de jeito nenhum permitiu uma coisa dessas. Por mais que eu estou prejudicando à vontade essa comunidade, então alguma coisa está errada comigo. E o Berke resolveu que ele vai retornar às suas raízes, e por isso ele voltou a frequentar a comunidade.